No início, ninguém deu muita bola. Hoje, são os queridinhos do consumidor e algozes de algumas das montadoras do país. Porque dessa vez, os carros elétricos estão dando certo. O colunista do UOL, Jorge Moraes, tem essa resposta e vai contar tudo aqui no Máquinas na Pan. Motor 3.0 V6 biturbo, tração 4-wheel drive e 397 cavalos de potência. Esse é Ford Ranger Raptor. É um monstro de quatro rodas que você vai conhecer em detalhes no programa dessa semana. E mais, o colecionador Alexandre Badolato dá sequência à série de reportagens com os carros antigos mais icônicos do país e o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobon, é nosso convidado para o quadro mais eletrizante do Máquinas na Pan. Primeira mulher da equipe Honda Racing no Brasil, pentacampeã nacional da categoria Endurance Feminino, pódio internacional conquistado no Six Days Enduro e muito mais. Aos 23 anos, Bárbara Neves já acumula 17 títulos nas duas rodas e a nossa credencial VIP da semana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando.
Na Pan.
Porque os elétricos finalmente emplacaram. É, literalmente emplacaram. O craque da indústria automotiva e colunista do UOL, Jorge Moraes, tem uma análise muito interessante. Diga lá, meu amigo.
Alex, é um prazer falar com você, com a audiência do Máquinas da Pan. Eu sou fã do seu programa, sou fã do seu trabalho e você já sabe que é de muito tempo, não é de agora? Eu quero pontuar um pilar inicial aí para a gente construir essa resposta. A tecnologia. Você lembra bem, e aqueles que estão nos escutando e nos ouvindo, nos assistindo de uma maneira geral, vão recordar que os primeiros carros elétricos ou híbridos no Brasil tinham a questão da polêmica envolvia a bateria, o efeito de memória da bateria, que isso era um negócio que incomodava, você tinha que esperar a bateria ir até o fim para poder dar aquela carga, e o ciclo dela era diferente do ciclo atual. A tecnologia tem avançado em torno desse processo que representa o grande calcanhar de Aquiles dos carros elétricos. E a gente vê o sódio entrando como atuação forte nas novas baterias, a BYD desenvolvendo esse grande trabalho. A BYD é uma das responsáveis por esse crescimento também, junto com o GWM, para o mercado brasileiro, quando a gente sintetiza. Eu falo um pouco de fora e um pouco de dentro. E naquilo que a gente descobre também em relação às convenções globais das marcas. O que é que eu vi na Alemanha, no grupo Volkswagen? Todos os investimentos voltados para o mercado BEV. E a gente viu também a apresentação do ID2, que é um carro que está vindo por aí, que é um carro novo que vai ser lançado na Europa, 25 mil euros, ou seja, o preço é um segundo pilar, Alex e os ouvintes e os telespectadores do Máquinas da Pan. Que segundo pilar é esse? É importante a gente saber que não é mais o carro de 500 mil, de 600 mil. Os carros baixaram muito. Renault, que trouxe o Kwid E-Tech num platamar, já trouxe para baixo. Caoa Chery com o iCar também. Dolphin, um fenômeno de vendas. Ora G3, outro fenômeno. A gente está falando de carros de até 150 mil. São caros ainda, sim. Eu fiz um post lá no meu Instagram e alguns internautas falando, mas puxa vida, você está delirando, é carro de 150 mil ainda, gente. Um Onix completo, um HB20 completo, vai bater na porta dos 120 mil. E a gente está falando de um carro que, na maioria dos estados, a entrega da isenção do IPVA é um grande negócio para a tua cesta básica de largada no ano vindouro, por exemplo. Imagina você já começar 2024 com um IPVA desse tamanho, porque alguns estados é 0,5%, 1%, outros cobram até um pouco mais e outros isentam. E recentemente vi também você fazendo uma baita demonstração com o Alexandre Baldi, com o Emílio, com a turma do Pânico, falando das oportunidades da BYD, que entregou, né, nessa campanha gigantesca que eles fizeram do Electric Friday e você participou dela e você trouxe a verdade, essa de fato. A gente viu que as pessoas estão com curiosidade para descobrir. Quando descobrem, fazem um test drive, elas dificilmente não vão fechar negócio. E isso a gente está vendo. Ah, não é achismo, não. É a minha presença digital, a minha presença física junto aos dealers que comercializam carros híbridos e carros elétricos. Porque é legal também você ter um carro que te entrega uma autonomia híbrida sensata. Por isso que eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter uma transição no Brasil entre 2030 e 2040, natural, pela busca da tecnologia, pela busca do carro híbrido de forma plug-in, que ele é a passagem para o 100% elétrico, e sim a confiança desse cliente que está crescendo e crescendo. Por isso que eu trago essa explicação direta para vocês aqui no Máquinas da Pampa, desejando também boas festas, tá? Na tomada ou na boca do posto de gasolina, o que vale a gente celebrar.
66 milhões de anos atrás, a queda de um asteroide na península de Yucatán, no México, dizimou os dinossauros da face da Terra. Mas o que isso tem a ver com exatamente esse lugar que a gente está agora, aqui no campo de provas de Tatuí da Ford? A gente não está num sítio arqueológico, a gente também não está no filme Jurassic Park de Steven Spielberg. Mas, na verdade, a gente está aqui para o lançamento de um outro Raptor, o Velociraptor. Era lá, aqui a gente tem a nova Range Raptor. E a Range Raptor, ela foi desenvolvida pela Ford Performance buscando esportividade, agilidade, a mesma coisa que tinha daquele lado sagaz, né, feroz do Velociraptor, a gente tem aqui na nova Raptor da Ford. Bom, já começando pela frente, bem robusta, a gente tem o Ford em preto, alinhado com essa grade também em preta, os para-choques também são em aço e pretos, e se a gente for agora para a lateral, a gente tem roda de 17 polegadas, os alargadores do paralama também são pretos, e vai contornando a silhueta do chassi até a parte da caçamba. Os faróis, altíssima tecnologia em LED Matrix, o ângulo de entrada é de 32 graus, o de saída é 27, mostrando um pouco dessa capacidade off-road. Altura em relação ao solo, 272 milímetros. E agora a gente vai para a parte mais divertida, que é um teste off-road, seguido aí por uma aventura com um piloto profissional aqui no campo de provas.
Bom, e o nosso test drive vai ser um pouco diferente hoje. Primeiro, aqui na pista on-road, né, para a gente tentar testar performance, velocidade, torque, estabilidade. Depois a gente vai para um circuito off-road para ver mais as habilidades e a vocação 4x4 do Raptor, da Range Raptor. Aqui a gente tem um motor de 397 cavalos, é um motor biturbo V6, quase 60 kgf de torque, é 59 alguma coisa, e de 0 a 100 em 5.5 segundos. O carro foi desenvolvido pela Ford Performance, é um upgrade ainda da Limited, ou seja, tudo aquilo que tem na Limited, que é o pacotaço, o pacote mais completo, a gente ainda tem aqui na Performance, que é um modelo inspirado naquela competição que existe no México, Baja 1000, ou seja, a gente está falando Performance e também de capacidade off-road. Eu vou dar uma paradinha só para fazer o 0 a 100, para a gente ver rápido aí, de totalmente parado até 100 km por hora. Vamos lá, estamos zero, pé embaixo. A gente percebe que traciona bem, esse ronco do motor é bem legal. Ó, já chegamos aqui em 100. Então é realmente muito, muito rápido e com excelente torque. Aqui no painel central, a gente tem os modos de condução. Eu tô agora no normal, mas eu posso passar para o esportivo, para o escorregadio, para lama e terra, que é para aquela condição mais legal quando você está aí no circuito off-road, também para areia. E quando a gente fala de areia, né? Imagina, o DNA desse carro, ele foi inspirado também nas areias do deserto, então ele tem que ter essa capacidade. E o Baja, que aí é puro competição mesmo. A transmissão é automática de 10 velocidades e as trocas podem ser feitas aqui atrás pelo pedal shift. Internamente, você tem um acabamento premium, né? E sempre tendo detalhes vermelhos que lembram muito competição, lembra motorsport, então tem todo esse alinhamento. E suporta lateralmente 2G. Então tem todo esse alinhamento realmente com esportividade e como se estivesse num avião, num caça aqui, né? Ou seja, a ergonomia do banco é espetacular e bem esportiva. Todos os detalhes aqui em volta da saída de ar são vermelhos, também aqui no volante você tem a marca Raptor aqui, a costura também, o banco em couro, então muito luxo com performance. Vamos agora lá pro off-road?
E vamos lá.
Bom, gente, conforme o prometido, o Máquinas na Pan voltou a essa garagem espetacular que é a Disneylândia para quem gosta de carros antigos, da MF, quase uma joint venture aí com os carros também do Badolato. E o Badolato, esse mestre aqui de novo com a gente.
Alex.
Valeu, cara. Hoje eu não quero nem saber a pauta, vai ficar na sua mão. O que você vai mostrar para a gente?
Hoje nós vamos mostrar... O colecionador de carro antigo é visto, às vezes, pelo público que conhece tanto, que não está tanto nesse dia a dia, como um cara excêntrico, tem uns carros muito diferentes e tal. A gente mostrou os Lincolns, né, naquele outro episódio. Mas também tem carros que foram mais do nosso dia a dia, que até outro dia estavam rodando na rua. Nós estamos aqui com uma sequência de Monzas, né, do acervo da AMF Garage, né, e eu vou dar um destaque para uma coisa muito legal. A gente falou de cores, né, no primeiro episódio, que hoje os carros são todos branco ou prata ou preto. Esse aqui é um Monza Classic 1990, muito raro, de 88
esse
a 90.
Esse bifão é original?
Sim, essa pintura chama-se Sai Blusa.
Sai, né? Blusa?
E ele é uma pintura Sai Blusa em dois tons de verde. Dois tons de verde saiu apenas em 1990, né? A partir de 91 já não tinha mais. E olha que visual legal que dá com esses dois tons. Aqui a gente tem um 89 em dois tons de marrom. Um marrom mais claro e um marrom mais escuro. E o interior também. Um interior tabaco combinando com o exterior, né? Coisa muito legal que era produzida aqui no Brasil, né? Hoje o Brasil passou por um processo de semi-desindustrialização. A gente só faz os carros até mais ou menos a metade da escala de preços, né? Os carros de uma parte para cima são todos importados. O carro mais caro do Brasil durante muito tempo era uma Caravan Diplomata, né? E olha que legal a Caravan Diplomata, uma station wagon, uma perua, né? Com duas portas. Era o que de melhor as pessoas podiam ter no Brasil até a abertura da importação.
O automático, que era chamado de hidramático, e o volante, que era direção hidráulica.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Incrível. E o legal dessa coleção, na minha leitura, é que não são carros que vêm para cá a ermo, não. É que nem aquele colecionador de álbum de figurinha, né? Falta um na lista, vão atrás para ter uma linha do tempo. Então isso aqui, ele se traduz um pouco também com uma história da indústria nacional, não é, Badolato?
Com certeza, né? Você pega o Opala. O Opala foi um carro que caiu no gosto do brasileiro, foi quase 1 milhão de unidades vendidas. Se você pegar o para-brisa e os vidros da porta do primeiro Opala fabricado em 68 até o último fabricado em 92, são os mesmos. Então era o mesmo carro, mostrando que uma época que a competitividade não era muito grande no mercado, por conta das importações fechadas e tal. E aqui nessa linha do tempo, aqui praticamente de Opalas do acervo da AMF Garage, você vê várias versões, né, de como o carro evoluiu. Nem todos estão na sequência de ano, porque esse acervo está sempre em mutação. Então vem um carro novo, precisa mudar daqui, mudar de lá.
Uma coisa curiosa que o nosso cinegrafista, o João Pedro, já deve ter reparado, as vagas são de idoso e não precisa nem da plaquinha, porque basta lembrar que o dono desse carro, se ele estivesse ali no momento, ele já teria a credencial de idoso pela idade deles. No começo da indústria, eram só carros pretos. Depois vieram os carros coloridos e depois essa fama de eu quero só carro branco, SUV só foi branco, depois aquelas cores mais fortes. Como funcionou isso ao longo da linha do tempo?
Olha, isso sempre foi muito ligado à moda, né? Então a gente tem, por exemplo, esses dias eu gravei lá pro meu canal um Santana 1994, um Santana GLS, que era aquele branco na cara. Que era um branco perolizado.
Que
um
negócio... não existia aquele branco ambulância na época, né?
É, o branco ambulância até existia, mas o que ficou na moda nos anos 90 era aquele branco perolado, aquela coisa over, exagerada. Então essas coisas vêm e vão, né? É, a própria cor branca sumiu durante um tempo, ninguém queria. Aqui na cidade de São Paulo, a partir dos anos 90, os táxis eram brancos. E de repente, a coisa de uns 10 anos atrás, começou a virar moda, carro Sim. branco, todo mundo queria carro branco. Então são coisas que vêm e vão.
O que mais você tem para mostrar para a gente?
Bom, aqui naquela linha, né, de que não precisa ser excêntrico para ter uma coleção de carros, a gente tem carros mais acessíveis, como um Cadete GLS 1998, né, o último ano do Cadete, a versão esportiva dele, o Cadete GSI, aqui tem um, dois, três, tem GS e GSI, e o Corsa, esse carro é um carro muito interessante, né? É um Corsa, mas não é um Corsa qualquer, é um Corsa GSI, um Corsa super especial, custava praticamente 3 vezes, dava para comprar 3 Corsas normais.
16 válvulas.
Um motor 16 válvulas, esse motor vinha da Hungria, numa caixa, prontinho para montar. É um carro muito divertido, né?
Linha do tempo de Opalas, Monza, eu não sei se eu vi algum Corsa por aqui.
Esse GSI ali.
Esse, o GSI.
O mas GSI, for... Corsa normal?
Não.
Corsa normal tem um lá no meu pedaço. Lá tem um que foi da minha irmã desde zero, que a gente recuperou o carro depois de 20 anos, comprou o carro, restauramos sem ela saber. E um belo dia, ela não mora no Brasil há mais de 20 anos, que ela chegou aqui, eu cheguei lá, ó, o teu carro aqui. Ela quase caiu de costas.
Então vamos terminar com esse?
Vamos terminar com esse.
A gente já falou aqui no programa que muitos dos gatilhos para buscar o carro antigo é memória afetiva. A história desse aqui, que esse cara vai contar, vai muito além da memória afetiva, não é isso, Badolato?
É, esse aqui tem uma história muito legal. Esse carro é um Corsa Wind 1995. A gente mostrou agora há pouco o GSI com teto solar, com banquinho especial, com farol de milha, motor 1.6 que via da Hungria. Esse aqui não tem nada, não tem nem limpador de vidro traseiro, nem desembaçador. Era o carro básico do Corsa Wind. E esse carro eu tirei na concessionária 0 km. Esse carro a minha irmã comprou em 1995, eu fui buscar na concessionária. Ela usou de 95 até 2000. Em 2000, ela foi embora, foi morar na Alemanha, né? Nunca mais voltou para morar aqui no Brasil. E ela vendeu esse carro quando ela foi, né? 2016, a gente fica meio pensando em bobeira automotiva, né? Lembrei do Corsa por causa da placa, que a gente sempre falava muito da placa do carro. Então, consegui procurar, procura daqui, vasculha de lá, encontrei o carro com a mulher que tinha comprado da minha irmã. Então, o carro estava 16 anos com a mesma pessoa. Aí, aquela choradinha daqui, não sei o que, então, comprei o carro. O carro estava bem inteirinho até, mas precisou ser restaurado, precisamos fazer uma pintura nova, precisamos arrumar uma opção de coisas e tal. E quando ele estava desse jeitinho aqui, do mesmo jeito que eu tirei da concessionária Chevrolet em 1995, no Natal que a minha irmã veio, eu fiz uma surpresa, cheguei com o carro para ela e foi aquele negócio, aquela emoção, né?
Bom, então com essa emoção a gente termina aqui essa participação do Badolato no Máquinas da Pan. Esse só foi o segundo episódio, tem muita coisa pela frente. Badolato, mais uma vez, muito obrigado e dá um serviço aí para ver onde esses fãs todos teus podem te encontrar.
Para essas histórias pitorescas automotivas, me segue lá no canal do YouTube, canal AG Badolato, ou no Instagram também, @AGBadolato.
Valeu, gente. A Jovem Pan se sente extremamente honrada com a participação do CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobon, no quadro mais eletrizante do Máquinas da Pan, Ligados na Tomada.
Ligados na Tomada.
Processo objetivo global da Volkswagen. A gente tem o objetivo de ser neutro em carbonos até 2050. Então isso, a gente trabalha muito forte nisso. Então tem dois lados. Um lado produtivo, os produtos, os nossos veículos, e outro, a parte realmente de produção, de fabricação dos nossos veículos, dos nossos motores. Vou falar um pouco de veículos. Nós, como Volkswagen, aqui no Brasil, estamos iniciando o nosso processo de eletrificação, trazendo alguns veículos, como, por exemplo, aqui, o Widebus, a nossa Kombi elétrica, que está chegando agora nesse trimestre aqui no Brasil. Lançamos recentemente o ID.4, que também é um carro elétrico no Brasil. E nós, como Volkswagen, estamos trabalhando muito forte agora nos segmentos de carros híbridos. Então, para nós, a combinação boa é carros a combustão, carros híbridos e carros elétricos. É isso que a gente quer realmente para dar essas opções para o cliente. E do outro lado, da produção, como é que a gente faz para ser neutro em carbono? A gente também tem que buscar realmente o nosso processo produtivo de ser realmente melhor, mais eficiente. Então a gente está trabalhando muito forte com energias renováveis, cuidando do lixo. Nós somos uma montadora hoje que tem o certificado lixo zero, a única montadora que é lixo zero no Brasil. A gente está trabalhando nos materiais dos carros hoje, como é que eles podem ser mais recicláveis e realmente agredir muito menos a natureza. Então, gás, por exemplo, gás é muito importante no processo produtivo. A partir do próximo ano, a gente já começa a substituir boa parte do gás natural por gás biometano. Outro marco importante que aconteceu no final de 22, mas em 23 a gente consolidou. Nós criamos um centro de pesquisas dentro da nossa fábrica, dentro da Anchieta, chamada Way to Zero Center. Então isso mostra a vontade, a direção que a gente quer dar nesse ambiente. Então isso, a gente tem mais de 29 projetos hoje ao qual nós estamos trabalhando com várias parcerias. A gente fala de universidades, empresas de engenharia, empresas de tudo que é forma realmente para poder entregar uma qualidade melhor para o nosso produto e sempre cuidando muito forte do meio ambiente. Então isso mostra a força que a gente quer fazer nessa direção de redução de CO2 e todo o aspecto. E esse ano, além disso, nós tivemos vários lançamentos. Então, por exemplo, lançamos o Polo novamente, chegou o Polo Track, o carro de entrada, com mais de 100 mil unidades vendidas, o carro de passeio mais vendido do Brasil, o T-Cross chegando, o SUV mais vendido do Brasil. Então, esse ano foi completo de lançamentos, praticamente um lançamento por mês. Então, isso mostra a força da marca Volkswagen, da linha. Nós somos a linha mais completa do mercado, que vem hoje, por exemplo, desde um Polo Track até uma picape Amarok, até um Widebus, um ID.4. Então, a gente procura realmente atender todas as necessidades do cliente. A gente utilizou esses 70 anos realmente para mostrar a força e esse amor que o brasileiro tem pela nossa marca e pelos nossos carros. Está indo 24 com mais força, o mercado cresce e a gente vai crescer mais ainda que o mercado, com novos produtos que estão chegando, mostrando a nossa tecnologia, mostrando nossa a segurança dos nossos veículos, a performance que a gente tem. Então a gente está trabalhando muito forte para ser um ano de 24 ainda melhor do que foi em 23.
Bárbara Neves, 23 anos, 8 anos pilotando motos profissionalmente, 17 títulos na carreira e a primeira mulher da equipe Honda Racing aqui no Brasil. Seja super bem-vinda ao Máquinas na Pan, os estúdios da Panflix.
Muito obrigada.
Eu falei só o total, mas queria que você passasse um pouco dessas suas credenciais. Você foi campeã em quais categorias?
Bom, eu fui, tenho dois títulos brasileiros de cross country, que foi a modalidade que eu comecei, né? 5 títulos brasileiros de enduro, que é a minha principal modalidade hoje, e também corro provas de enduro de regularidade. Então, no enduro de regularidade, a gente tem 5 títulos do enduro de independência, que é uma prova muito tradicional, 2 títulos no Ibispoc Off-Road, e no enduro a gente também tem 2 títulos latino-americanos, 1 vice-campeonato latino-americano, e agora os 6 days que a gente conseguiu ficar em terceira colocação.
Nossa, tem que anotar tudo. Qual foi essa motivação? Porque você não tinha nascido ainda quando o MotoGP corria, e muito menos talvez você lembre até quando você começou, porque dizem que a nossa memória, ela vai para os 5, 6 anos de idade de lembrar. Você começou correndo com 4 anos de idade. Você lembra da primeira motinha que você teve?
Ah, lembro.
Consegue lembrar isso?
Lembro, isso a gente não esquece, não. Eu comecei a andar bem pequena, e aí andei dos 4 aos 6, aí por um período de tempo eu parei de pilotar, mas eu sempre estava no meio, né? Meu pai sempre andou de moto, fazia trilha. E com 11 anos eu comecei, pai, quero voltar a andar de moto, quero andar de moto.
Mas ele já competia ou brincava com os amigos na trilha?
Brincava com os amigos, algumas competições ele ia também, mas ele conciliava, por exemplo, as férias para ir para uma corrida e levava a família e ficava aquele negócio.
É, dos teus títulos, das tuas conquistas, você colocaria o 6 Days Enduro como uma das maiores, esse pódio que eu até li na sua página, né, que era até meio inesperado você chegar ao pódio, você mesmo não imaginava chegar a um pódio do 6 Days Enduro, que é muito grande. Esse foi para você até esse momento a sua cereja do bolo?
Foi, é a realização, assim, como atleta, é a realização do meu maior sonho mesmo, assim. É, eu não imaginava chegar no 6 Days, estar competindo essa prova para mim é algo muito especial mesmo. É, para quem não conhece, é como se fosse as Olimpíadas ou Copa do Mundo, né? Teve um futebol, Copa do Mundo. No Enduro, é o 6 Days, no Motocross, a Motocross das Nações. Então é uma prova muito legal, eu estava lá representando o país. Eu fui numa seleção latino-americana, a primeira seleção latino-americana feminina. Então completar a prova era o principal objetivo. E quando a gente foi acontecendo, foram 6 dias de competições. A gente rodou mais de 1.500 quilômetros de moto. Então é uma prova muito difícil. É, são 7 horas em cima da prova da moto todos os dias. No último dia apenas, que é uma corrida de motocross. Então é uma modalidade diferente. Então, às vezes, além de ter que saber andar bem na trilha, tem que ter um pouco da técnica do motocross. E quando eu subi no pódio, terminou tudo, eu fiquei assim, não tô acreditando. E desde então, assim, todos os dias eu lembro, né? Foi recentemente que aconteceu isso. E a realização do sonho é meu maior sonho.
Você fala que era uma equipe totalmente feminina, então... A gestora, ou seja, a chefe de equipe também era uma mulher?
Também era uma mulher. A Maribel, ela era piloto, foi campeã latino-americana também, na época que ela corria. E ela estava lá nessa gestão. E de todas as equipes, foi a única equipe que tinha uma chefe de equipe mulher também. Então foi algo muito especial mesmo.
E qual que é o próximo desafio?
O próximo desafio, a gente já terminou a temporada desse ano, né? Agora a gente está começando a preparação para o ano que vem. E eu pretendo correr o Campeonato Mundial de Enduro. Porque pelas condições que nós estamos hoje, pela idade que eu tenho, então meu objetivo é esse.
O Rally Dakar passa na tua cabeça?
Futuramente, sim. Eu quero correr sertões antes, né? Agora eu tô focada no Enduro, então quero conquistar mais títulos no Enduro. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, mas acho que já tô começando a adquirir a maturidade para correr um Rally. E quero correr os sertões, me preparar e, quem sabe, mais pra frente o Dakar.
Eu acho muito legal. Super obrigado por você estar aqui com a gente, né? Obrigada. Você completa um elenco feminino. A gente já teve outras pilotos femininas aqui. Você é a segunda. A gente teve Eric Granado também da Moto Velocidade. O Tite Simões, é o nosso craque de duas rodas, vai estar comentando sobre a tua carreira também. E a gente sempre tem um espaço aberto para vocês. Mas eu queria conhecer de perto uma medalha. Você trouxe alguma pra gente ver aqui?
Eu trouxe a mais especial de todas.
Então vou pedir para Ângela Monteiro, que é a assessora de imprensa, já colocar e mostrar para a gente, né? Para a gente ver como que é essa medalha. Nossa, é bonita, hein?
É muito bonita.
Cara, eu sem saber, eu já fico arrepiado de ver. FIM World Championship. Traduz o FIM para a gente, para quem não conhece. É a FIA das motos, tá certo?
Isso,
Federação. É a Federação Internacional das Motos. Olha, vou colocar aqui, depois a gente faz um pack shotzinho para vocês conhecerem melhor. Mas é realmente muito bonito. Então vamos terminar com ela no seu pescoço, né? Eu colocando, olha que privilégio eu colocar a moeda em você. Parabéns, né? Obrigada. Espero que 2024 realmente seja mais um ano de conquistas e que a cereja do bolo seja essa. Primeiro o Rally dos Sertões e depois o Rally Dakar.
Isso.
Valeu, super obrigado.
Valeu, obrigada. Eu não entendi, eu não sabia que eu podia falar. Eu não sabia, eu pensei que ele falou assim, muito obrigado, cara, e tipo, ele é apresentador.
Wagner, fala que você tá gravando isso. Ah, sensacional. Eu não sabia que eu podia falar, vai pro ar fácil. Eu não sabia que eu podia falar, gente.
Eu tô respeitando, ele é apresentador, ele é da tipo, tá? Ele falou muito obrigado, eu pensei que encerrou o programa. Aí eu falei, obrigado,
cara,
né?
Sensacional, não, sensacional.
Foi bom o encerramento.
É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.